Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que trata as teorias bizarras com muita seriedade, né, meus queridos?
Só coisa séria aqui.
E é claro que você pode ser um pseudocientista. Para isso, basta seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho para não perder nada.
E também deixar aquelas 5 estrelas marotas para tia. Também segue a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Agora nós também temos uma loja que você acessa no pseudociência.com.br.
Só produto pseudocientífico, só coisa tchutchuca, coisa linda para vocês, tá, meus queridos?
Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto bizarrésimo, um caso que foi indicado por um pseudocientista, tá bom? Nosso querido amigo Philip mencionou esse caso para mim e eu achei assim, simplesmente maravilhoso.
Coisa fina pseudocientífica.
E isso aconteceu na cidade de Belmez de la Moradela, gente, lá na Espanha.
Eu já vou avisando que eu não sei nada de espanhol, vou pedir umas aulinhas lá pro fanficórnio do FreeCast.
Inclusive, se você ainda não escutou, a tia participou de um episódio lá do FreeCast sobre teorias da conspiração. Então assim, meu querido, se você ainda não escutou...
Faça meu favor, né?
Vai lá, segue os meninos e escuta o nosso episódio que ficou assim...
maravilhoso.
Tá bom? Então vamos lá, gente. Nessa cidade aí na Espanha, vivia nossa amiga Maria Gomes Câmara. E um belo dia, ela tava lá na cozinha da casa dela.
Porque, né, gente? O tempo que a gente perde na cozinha não é brincadeira.
Quando ela viu uma mancha no chão. Isso foi em 23 de agosto de 1971. E daí, né, que ela achou aquela mancha muito esquisita.
Com certeza já ficou puta pensando que ia ter que limpar, né? Que é como eu ficaria.
E daí, gente, que ela olhou bem essa mancha e ela viu que parecia muito um rosto humano. Mas não era apenas um rosto. Era um rosto muito parecido com o santo rosto da Catedral de...
Jaén? Jaén? Não sei falar essa palavra, tá, gente?
Mas enfim... era um rosto parecido com o que tinha na catedral.
Vocês acham isso certo?
Bizarro, né? Infelizmente, nós não temos a imagem desse rosto. Porque ela não pensou em tirar foto, né, gente? Lá em 70 e tantos. Sem contar que a galera começou a chegar, os vizinhos queriam ver. E daí um dos filhos da Maria, chamado Miguel Pereira... decidiu raspar e cobrir com um pouco de cimento.
Esse cara é dos meus, gente, porque assim, você ficar recebendo um monte de visita em casa pra ver a mancha no teu chão, puta, é duro, né, gente? Ninguém merece, ele tava certíssimo.
Mas acontece, meus queridos, que alguns dias depois, outra imagem apareceu no mesmo lugar. E a partir daí, não parou. Apareceram centenas de outros rostos na casa e na calçada dessa casa. Eu vou deixar as fotos de alguns desses rostos lá no Instagram, tá bom? Então vai lá ver, porque é bizarro, gente, não dá pra dizer que não são rostos humanos. E daí é claro que mais uma vez começou a chegar um monte de gente. Todo mundo queria ver essas caras bizarras aí no piso da mulher. Então, o prefeito do povoado, chamado Manuel Rodrigues, mandou abrir um buraco de 2,80 m para saber o que havia ali embaixo desses rostos. E, gente, vocês não vão acreditar. Olha só, eles encontraram um osso e depois um esqueleto, cujo dono, segundo uma análise forense, era um homem que foi enterrado naquele lugar no século XII. E daí que mexeram e mexeram lá embaixo e descobriram que essa casa, que era conhecida como a Casa do Bispo, foi construída em cima de um cemitério. E daí também começaram a dizer que escutavam vozes ali naquela casa. Além disso, os moradores também contaram que nessa casa aconteceu muita coisa, gente. Diz que por volta do século XV, um inquisidor vivia ali e fazia sacrifícios de mulheres e crianças pequenas. E é claro que com todas essas histórias, a galera ficou cada vez mais curiosa e nos finais de semana apareciam até 10 mil pessoas para ver a casa e para ver esses rostos bizarrésimos. Mas também surgiram algumas suspeitas de que esses rostos eram resultado de uma fraude. Muitos diziam que essas imagens tinham sido pintadas pelas pessoas da casa ou até mesmo por algum pintor usando cloreto de nitrato de prata, que é sensível à radiação ultravioleta. Olha só, né, gente? Que povo inteligente, que eles já tinham conhecimento disso, né? Pensaram.
Não, quem fez isso foi uma pessoa que usava um troço que, conforme o sol batia, aparecia e tal.
Já deram toda uma explicação pro problema, né, gente?
Isso aí é pseudocientista, né?
Você vê que a gente tá em todos os lugares. Até que o ministro do interior, chamado Camilo Alonso Veiga, pediu para um parapsicólogo ir com a sua equipe para investigar tudo isso. O parapsicólogo era José Luiz Rodan.
Você vê que meu espanhol é uma coisa, né, gente?
E olha só o que ele disse.
Voltamos convencidos de que tudo era uma pequena fraude. Embora não acredite que a dona da casa, Maria Gomes Câmara, seja responsável. Para nós, não havia evidências de que era um fenômeno paranormal. As faces foram feitas, uma com silicato de cálcio diluído e outra com uma mistura de fuligem e vinagre.
Mas acontece que vários outros parapsicólogos meteram pau nessa galera aí, gente, porque eles tinham certeza de que era real. Olha só, o parapsicólogo Germain de Argumosa disse o seguinte:
o fenômeno é autêntico e, como tal, sua causa paranormal, ou seja, sem qualquer explicação dentro da física natural.
E como se não bastasse todo esse bafafá, esse parapsicólogo aí que acreditava na parada, nosso amigo Argumosa, lacrou a cozinha. Por quê, gente? Ele disse o seguinte:
a intenção não era verificar o fenômeno, que já não oferece a menor dúvida aos cientistas.
Lembrando que ele acreditava, né?
Mas sim tentar descobrir qual era a função das pessoas nesse fenômeno.
Por quê? Tirando as pessoas dali onde ficavam os rostos, eles iam descobrir se a presença delas era importante para aquilo, se não era. Vocês estão entendendo?
O cara é um cientista praticamente, né, meu povo?
Então eles construíram outra cozinha para nossa amiga Dona Maria. Mas acontece, gente, que outros rostos começaram a surgir nessa nova cozinha também. E detalhe que quando a cozinha antiga foi aberta, um ano depois, tinha 17 rostos novos lá, gente.
Pensa, que medo!
Olha só o que o Manuel Lopes falou sobre esses rostos.
Eles passam por metamorfose para depois se transformarem em rostos mais complexos, vitalistas, impulsivos e apaixonados.
A Dona Maria acreditava que eles estavam ligados às emoções dela, à forma como ela estava se sentindo, e achava que eles iam desaparecer quando ela morresse. Algumas mulheres que moravam ali por perto disseram que durante um tempo em que a Dona Maria ficou com febre, os rostos perderam cor e quase desapareceram. E daí, né, gente, que em 2004, a Dona Maria Gomes Câmara faleceu. E daí que você deve estar se perguntando, né?
E os rostos, Carol? Ficaram? Sumiram? O que aconteceu agora que a Dona Maria não estava mais lá?
Pois é, meus queridos. Os rostos não apenas não sumiram, como ainda apareceram novos, gente. E essa história fica cada vez mais bizarra, porque olha só. Além de começar a aparecer novos rostos ali na casa onde a Dona Maria morava, começaram a aparecer também em uma outra casa, localizada a poucos metros dali, onde a Dona Maria nasceu.
Não é bizarro? Eu, hein?
E é claro que ninguém resolveu esse mistério até hoje, gente. Existem pessoas que afirmam que esse foi o maior fenômeno paranormal de todos os tempos, enquanto outras pessoas acreditam que foi apenas uma farsa. E daí, né, meu povo? Vocês sabem que eu gosto de trazer a visão da ciência para dar esse contraponto às teorias bizarras que a gente sempre traz, né? E acontece que a ciência tem uma explicação para isso. Através de um fenômeno chamado pareidolia. Que é o quê, gente? Uma tendência a reconhecer rostos. No passado, essa nossa tendência já foi vista como um sinal de psicose. Vocês acreditam?
Eu tava ferrada, gente, porque eu vejo o rosto em absolutamente tudo. Quer dizer, já tava internada, né, no mínimo.
Mas hoje se sabe que é uma tendência muito normal entre os humanos. Por quê, gente? A explicação é a seguinte. Pensa quando a gente vivia lá nos tempos da caverna, os homens da caverna lá, tentando sobreviver. Não era fácil, né, gente? E ainda tinha tribos que queriam te pegar. Era uma coisa tensa. E daí que, se você fosse bom em identificar rostos, você conseguiria ver, por exemplo, pessoas camufladas para te pegar de surpresa, né? Pessoas de outras tribos. Então, isso sempre foi muito importante para a gente. Olha só, um estudo de 2017 mostrou que os macacos rezos...
Ou rezus? Não sei, desculpe, macacos.
Também ficam vendo rostinho onde não existe, gente. E isso mostra o quê? Que provavelmente essa característica foi herdada por todos nós de um ancestral em comum com os primatas. Essa é uma tendência tão forte entre nós que até os bebês recém-nascidos conseguem reconhecer rostos. Uma explicação para isso é que um bebê que reconhece o rosto e responde aos estímulos dos pais, por exemplo, dos cuidadores, tem muito mais chance de que pessoas cuidem dele, né, gente? Em compensação, um bebê que não tem essa resposta, que não tem esse reconhecimento, não gera tanta empatia e por isso não teria tanta chance de sobreviver. Além disso, pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, fizeram um estudo e eles acham que, além da vantagem evolutiva, essa nossa tendência, chamada pareidolia, né, também pode estar relacionada ao mecanismo do cérebro que reconhece e processa informações sociais em outras pessoas. Olha só o que o líder do estudo falou, nosso amigo Colin Palmer.
Não basta perceber a presença de um rosto. Precisamos reconhecer quem é aquela pessoa, ler as informações presentes no rosto, se ela está prestando atenção em nós e se está feliz ou triste.
E, de acordo com ele, algumas partes do cérebro são especializadas em descobrir esse tipo de coisa. E é por isso que a gente não apenas vê rostos onde não existe, a gente também tem uma sensação de que aquele rosto tá feliz, tá bravo, tá chorando, tá triste. A gente sabe de tudo isso. Por quê? Porque a gente tem essa tendência natural a não apenas reconhecer rostos, como também ler esses rostos e entender o que eles estão transmitindo. Como é que eles fizeram esse estudo, gente?
Que eu sempre acho muito divertido, eu queria muito ser cobaia. Se alguém estiver precisando de uma cobaia aí, me chama, tá?
Os pesquisadores mostraram aos voluntários várias imagens de objetos, entre aspas, olhando para a esquerda. Depois de um tempo, as pessoas começaram a ter a impressão de que o objeto estava olhando para o outro lado, para a direita. E esse é um fenômeno chamado adaptação sensorial, porque o cérebro se acostuma com o estímulo e a percepção daquele objeto acaba falhando. E isso acontece também com fotos e pinturas de rostos humanos. Então eles interpretaram esse estudo como o seguinte, que os objetos realmente são interpretados como rostos humanos pelo nosso cérebro. Já que, olhando para eles, acontece a mesma coisa que acontece quando a gente olha para rostos humanos. Ele disse o seguinte:
nós sabemos que o objeto não tem uma mente, mas não conseguimos evitar olhar para eles como se tivessem características inteligentes, como direção do olhar ou emoções. Isso acontece porque os mecanismos ativados pelo nosso sistema visual são os mesmos quando vemos um rosto real ou um objeto com características faciais.
Não é legal, gente?
Ah, é aqueles rostinhos que você vê nas coisinhas? Carro, pra mim, todos têm expressão. Tem os que são bem feinhos, inclusive, né?
Mas enfim, ou seja, é natural que a gente veja rostos, mas assim, eu quero que você vá lá no Instagram para ver as fotos dessa nossa amiga aí, gente. Dos rostos que apareceram na casa da Dona Maria, que olha...
Eram umas coisas bizarras, tá? Era rosto-rosto.
Eu não sei se era causado por esse troço aí, não.
Desculpa, cientistas.
Mas enfim, vamos às teorias bizarras que explicam quem fez esses rostos na casa da Dona Maria. Como vocês sabem, é só ir lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify, é só abrir esse episódio para votar na teoria que você acha correta, tá bom? Então vamos lá! Primeira teoria diz que esses rostos foram desenhados
pelas tribos arrogantes da Terra Oca.
Gente, eu preciso dizer que essa teoria foi dada já pelo nosso amigo Philip, tá? Que foi quem indicou esse tema, né? Mas eu te pergunto,
por que as tribos arrogantes fariam isso?
E se você não sabe quem são as tribos arrogantes da Terra Oca, por favor, né, meu querido? Vai lá ouvir nosso episódio sobre a Terra Oca, que é maravilhoso.
Traz toda a verdade, tá bom?
Enfim, gente, eu acho que pode ser para assustar a galera daqui de cima, né? Porque eles vivem na Terra Oca. É chato, né? Você acha que tem muito o que fazer lá dentro, gente? Não tem sol, não tem chuva,
não tem nada. É uma tristeza aquele lugar.
Então vai ver que eles ficam zoando com a nossa cara, porque arrogante eles já são, né?
Essas tribos arrogantes são aquelas que não querem sair porque não querem se misturar com a gente.
Vocês acham que eles não iam zoar com a nossa cara?
Claro que ia, gente.
Tá na cara que eles fazem isso só pra gente ficar o quê? Aqui discutindo que raio que é isso. E eles rindo da nossa cara, tá bom? Eu concordo com o Felipe, acho que isso faz todo sentido. A segunda teoria diz que quem fez esses desenhos, na verdade, foram
demônios.
Gente, se isso não é obra do capeta, eu não sei o que que é, tá?
Vai lá olhar pra cara dessas caras aí pra você ver se não é coisa do Cramunhão.
É, gente. Talvez seja a galera que tá no inferno, eles querem mostrar, né? Por isso que aparece no chão. Porque a gente acha que o inferno fica lá embaixo, não é mesmo?
O que obviamente é mentira, porque lá embaixo fica o quê? A Terra Oca, né?
Como nós já conversamos. Mas enfim, eu acho que o demônio quer botar medo na galera, né, gente? Quer deixar o povo com medo.
Apesar de que eu também não entendo esse negócio do demônio querer deixar o povo com medo. Porque daí o povo vai fazer o quê? Andar na linha. E daí ele não vai conseguir nenhum cliente, né?
Tem essa questão, né, gente? Um dia a gente tem que conversar só sobre isso, porque é uma questão que não faz muito sentido, não é mesmo? Mas enfim, demônios podem estar pintando essas caras lá no chão da Dona Maria para mostrar quem tá no inferno e mostrar que a gente pode ir para lá também.
Pode ser.
A terceira teoria diz que esses rostos foram feitos por
espíritos.
Gente, eu acho esse muito provável, porque assim, pensa, você já morreu, mas você continua vagando por aqui. Ninguém sabe disso, não é mesmo? Porque a gente vive como se a galera não estivesse aqui, né?
Mas tá.
E daí que você quer se comunicar, né?
Os espíritos estão tentando se comunicar faz tempo, né, gente?
E daí que mostrar uma foto sua é uma boa? Vocês concordam? É uma boa, que é uma forma boa de falar.
Ó, eu tô aqui.
Eu faria isso, eu achei inteligente. E acho que a gente tem que ir atrás dessas caras aí e descobrir de quem que é. Vocês não acham? Me conta lá no Instagram se você acha que deveria ir atrás ou não. Porque se for espírito...
Vai ver que eles estão precisando de alguma coisa, né, gente?
E a quarta teoria diz que esses rostos são resultado de uma
falha na Matrix.
Gente, muito óbvio, né? A gente tem que lembrar que nós vivemos na Matrix.
Que nada disso é real.
Mas mesmo assim, o nosso mundo de faz de conta aqui segue algumas regras, né, gente? E daí que quando surge uma coisa que não segue essas regras, como por exemplo...
rostos aparecendo no chão?
É sinal do quê? Que deu um bugzinho ali, né, gente? Deu um probleminha ali naquele código de programação.
Colocaram ali um ponto e vírgula onde não deviam. Esqueceram de fechar um colchete, né, gente? Acontece.
A gente sabe que acontece. E daí que apareceu esse rosto que era pra estar em outro lugar. Vai ver, né?
Era pra estar na cara da pessoa, mas ele foi duplicado onde? Ali no chão da mulher.
Inclusive, o primeiro rosto que apareceu tava na catedral, não tava? Então, pode ser que assim, duplicou sem querer e apareceu ali perto, na casa da Dona Maria. Faz sentido, não faz?
Eu acho que faz.
Então, vá lá no Instagram ou no Spotify pra me contar qual teoria faz mais sentido pra você. Tá bom, meu querido, que a gente precisa dessa resposta, né?
Porque a pseudociência não traz dúvidas. A pseudociência traz respostas.
Não esquece de indicar esse podcast para todo mundo que você conhece. A pseudociência precisa de você. A pseudociência precisa de mais gente por aqui, tá bom?
Pra gente chegar à verdade dos fatos, né, meus queridos?
Então indica para todo mundo. Muito obrigada a você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!